Gente, eu vou responder hoje mensagens de Bruno Dell'Acqua, de Milão, na Itália, Maurício Olivieri, de Coronel Vivida, no Paraná, Zilá Portenho de Oliveira, de Dourados, no Mato Grosso do Sul, Carlos Pouso, né? E Carlos Pouso, gente, ele escreveu que ele é da região do Porto, em Portugal. Né, que está morando lá por algum tempo, etc. E assiste os programas da Rede Vida. Raimundo Araújo Cavalcante, do Crato, no Ceará. Sandra Félix, de São Paulo, capital. E mais de 13 mensagens sobre o mesmo tema. Olha que interessante. Não é? Então, olha as perguntas, gente. Professor, tem gente que quer ganhar tudo a qualquer preço. Não sabem perder agora para ganhar lá na frente. Essas pessoas não enxergam que nós não podemos só ganhar. Olha outro. Tem um colaborador que viaja muito, olha que interessante, e pede reembolso de coisas absurdas e pequenas, coisas pequenas como gorjetas dadas e que, obviamente, não tem comprovação. Ele diz que lhe deu R$ 5 de gorjeta, né, para o rapaz do hotel e agora ele quer o reembolso, né? Né? E claro que não tem comprovação, ele não vai pedir, né, recibo para o rapaz, né? Exige tudo e provoca grande irritação de todos, principalmente da área administrativa financeira. Né? Então conta aqui que ele tem um salário alto, mas ele cobra centavos, né? E ele cria problemas e essas coisas todas. Professor, há colaboradores de nossa empresa que medem os segundos que dizem dar à nossa empresa e querem compensação de tudo. E assim por diante, acredite, né, muitas mensagens a respeito. Sabe qual é o tema de hoje? É este, ó. Para ganhar no atacado, é preciso saber perder no varejo. Deixa eu explicar o que é isso, gente. Atacado é uma coisa grande, não é verdade? Quer dizer, quando você vende por atacado, você vende grandes volumes e o varejo você vende fracionado, né? Você, né? Esses dois termos, né, são muito comuns, né, quando se fala em comércio, né? O atacado e o varejo. Atacado para grandes volumes e varejo para pequenas coisas, pequenos volumes. Então, o tema é esse: para você poder ganhar grandes volumes, você tem que aprender a saber perder alguns pequenos volumes, né? Você, para ganhar alguma coisa com a mão direita, você tem que saber que muitas vezes você vai perder algumas coisas que você igualmente gostaria de obter com a mão esquerda. Agora, o tema é esse, quer dizer, há pessoas que eles querem ganhar no varejo e perdem no atacado. Esse caso, por exemplo, né, que foi contado de uma pessoa, de uma empresa que viaja muito e que chega de volta e na prestação de contas quer receber pequenas gorjetas que deu, pedágios que ele diz que passou, né, mas que esqueceu de pegar o recibo, né? E ele diz: é óbvio que eu passei no pedágio, é só entrar aí, né, no Google e ver que naquela estrada tem o pedágio. E se eu fui para lá, quer dizer, ele cria casos e essa pessoa ganha um salário grande, né? O salário mais comissão dá um resultado grande e ele fica brigando por migalha. Sabe o que aconteceu? O que o telespectador me relata, ele irritou tanto a área administrativa, a área financeira, porque nós não podemos reembolsar despesas que não tem o comprovante, você sabe disso. Irritou tanto que acabou sendo dispensado. Né? Que acabou no primeiro corte, ele entrou no corte. Daí se disse injustiçado, porque. Então vejam que você precisa aprender, sabe, a perder um pouquinho no varejo para você ganhar no atacado. Sabe, você. Não encrencar com pequenas coisas para ganhar grandes coisas. Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta, né? Nós estamos discutindo aqui o tema: para ganhar no atacado é preciso saber perder no varejo. E como sempre, nós temos um texto, né? O texto é para que você tenha alguma coisa para se aprofundar, não é para concordar, para você pensar nisso, como eu sempre termino, né? Após o programa. Então você pode baixar, você pode compartilhar, você pode criar um grupo de discussão. Não é para concordar, mas é para pensar no tema. Então, o tema que está aqui é saiba ganhar no atacado, né, e perder no varejo. Olha aqui, tem gente, olha o que eu digo aqui, que não sabe que a regra do sucesso é saber ganhar no atacado e muitas vezes aceitar perder no varejo. Gente que só quer ganhar, na maioria das vezes, acaba ganhando no varejo e perdendo no atacado. Ou seja, ganha as pequenas coisas e perde as grandes coisas, né? As grandes oportunidades. Ganha nas pequenas coisas e perde nas grandes coisas que realmente interessam no longo prazo. Ter uma visão curta é fatal para o sucesso, eu digo aqui. Discutir e brigar por migalhas, não aceitar pequenas perdas, pode fazer uma grande ideia ou um grande projeto não sair do papel. Né? Você encrenca com uma besteira, você encrenca com uma coisa acidental e você vai perder as coisas importantes e essenciais. Né? Quantas vezes vejo grandes negócios não serem concretizados por detalhes que no cômputo geral pouca importância teriam. No fim, você discute por uma migalha, você discute por uma bobagem, você discute para não dar o braço a torcer para o outro, né? E você perde aquele negócio. Né? É preciso ter uma visão global dos resultados a longo prazo e não ficar, como eu digo aqui, entre aspas, empacado em detalhes que fazem pouca diferença. Mas não é verdade, você não vê isso em todo lugar? Você não assiste isso em todo lugar? Quer dizer, a pessoa encrenca com uma besteira. Né? Outro dia eu vi, por exemplo, né, um bafafá numa empresa lá, né, porque o gerente disse que a mesa dele era menor que a mesa do subordinado dele, e daí ele encrencou, e nós fomos medir a mesa, e todo mundo virou gozação, a mesa dele tinha 4 dedos a menos que a mesa do supervisor, então eu sou gerente, eu não sou, fizeram isso para me prejudicar, colocaram a minha mesa lá no pior lugar da sala para me prejudicar, sabe, gente do céu, quanta, e daí vira aquela discussão, a discussão vai para a diretoria, todo mundo fala, mas esse sujeito é desequilibrado, né? E aí vai e vira fofoca, né? Quer dizer, então, quantas vezes eu vejo isso, né? Mas há pessoas que não enxergam isso, eu continuo aqui, não enxergam isso. Né, inviabilizam grandes negócios e projetos porque não admitem, agora eu abro aspas, serem passados para trás. Eu não admito ser passado para trás em coisa alguma. E aí a negociação emperra, a negociação não sai, todos perdem. Né, de repente você está encrencando porque o sujeito falou assim, olha, eu vendo tudo, mas... uma vez eu vi isso com a gente fala assim, comprar uma propriedade de porteira fechada, quer dizer, uma fazenda de porteira fechada, ou seja, com tudo que está lá dentro. Mas daí vai o sujeito e diz assim, eu só queria aquele quadro, eu queria levar o vendedor, né? Quem está vendendo. É porteira fechada, mas eu queria levar aquele quadro, porque aquele quadro me traz lembranças. Não, porteira fechada é porteira fechada. Mas, meu Deus do céu, você vai brigar por causa do quadro? Não, mas e o quadro tem algum valor? Não, tem um valor sentimental para aquele que vendeu. Não, mas porteira fechada é porteira fechada. Quer dizer, você, sabe, você não é capaz de ceder em nada. Você não tem nenhuma flexibilidade, não é? Fico intrigado, então, fico intrigado ao ver funcionários que têm a mesma atitude com relação à empresa em que trabalham. Olha, cobram todos os minutos extras que fazem. Todos os minutos extras cobram, não é verdade? Cobram todas as microdespesas efetuadas. Não admitem dar um pouco do seu tempo, de seus recursos, com vista ao futuro. São pessoas mesquinhas, né, que vivem controlando minúcias em benefício próprio e depois reclamam que não são promovidas, não são vistas como comprometidas e, portanto, são pobremente avaliadas. Vocês já viram isso? Quer dizer, a pessoa, na verdade, ela cobra. Então, o que que eu vejo, né? Eu vejo coisa interessante. Né? Há colaboradores, eu vejo isso em reuniões de diretoria. São pequenas coisas que irritam, né, as chefias da diretoria. Professor, ela chega, ele chega todos os dias, no mínimo 15 minutos atrasado. 15 minutos atrasado, às vezes 10, às vezes meia hora. Agora, o senhor pode acertar o relógio com a saída dela. Essa pessoa, quando dá 6 horas, o relógio badala, o senhor olha e está saindo. Quer dizer, sabe, é uma coisa que irrita. É uma coisa que irrita, é uma pequena coisa que, quer dizer, para meu benefício. Ah, mas é que um dia eu também trabalhei em casa, eu fiz um trabalho em casa para a empresa e também não, ninguém viu. Quer dizer, eu tenho direito de. E aí você vai encrencando no varejo e você vai perdendo no atacado. Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta. Nós estamos discutindo aqui, né, aquele tema é que você precisa aprender a perder coisas do varejo para poder ganhar no atacado. Né? Eu estava explicando que atacado e varejo, a diferença é que no atacado a venda é feita em grandes quantidades, são grandes coisas, e varejo, pequenas coisas fracionadas. E tem muita gente que ganha tudo pequeno e perde as coisas grandes. Perde as grandes oportunidades porque elas ficam focadas, centradas em coisas muito pequenas. É isso que a gente está discutindo aqui. E tem um texto que eu estava lendo, né, no bloco anterior, que eu quero continuar aqui rapidinho. Olha, fico intrigado ao ver pessoas querendo dar pequenos golpes, deixando de pagar pequenas contas que, de tão pequenas, são incobráveis. Como interurbano, em telefone alheio, sei lá, uma chamada internacional, ou um chope após a conta ter sido encerrada num restaurante, eles falam do tipo. Então, eu estava num restaurante e o garçom chegou para nós, na minha mesa, minha mulher e eu, e falou assim: professor Marins, eu conheço o senhor lá da Rede Vida, eu quero dizer uma coisa para o senhor. O senhor olha aquela mesa ali. Aquele senhor já pagou a conta. Ele já pediu mais um chope e mais dois cafés, depois da conta fechada. Agora eu vou dizer para o senhor: você acha que nós vamos cobrar dele? E ele faz isso todas as vezes. Então, quando ele chega aqui, ele entra no restaurante, todo mundo fala assim: ó, homem do pós-conta. Quer ver? Vamos ver o que ele vai pedir, o golpinho que ele vai dar hoje. Quer dizer, para que isso, gente? Era um homem, você olhava, era uma pessoa de posse, o restaurante era caro. Quer dizer, ele pede dois cafés depois da conta, né? Ele pede mais uma coisinha, ele quer levar uma pequena vantagem, ele perde no atacado, né? Então, é daí eu conversando com o gerente, né? Que o gerente veio também na mesa conversar. Né? E a gente comentando esse caso, depois que esse homem já tinha saído, né? Que aquele casal já tinha saído, ele falou: professor, muitas vezes ele liga fazendo pedindo reserva E a gente já lembra do jeito dele, diz assim: ah, infelizmente, hoje está lotado, som, a gente pede desculpa. Mas, professor, a hora que ele entra, todo mundo aqui fica azedo, azeda o ambiente por causa desses pequenos golpinhos que ele dá. Sabe, faz pequenas reclamações bobas. Pequenas reclamações bobas, quer dizer, coisas que não têm sentido. Quer dizer, ele ganha no varejo, ganhou o cafezinho, ganhou o chope, mas perdeu no atacado. Não é? Então, nesta semana, eu digo aqui, gostaria que você pensasse um pouco se você tem tido a visão de ganhar no atacado, sabendo perder no varejo quando necessário. Então, eu digo aqui, né, termino com Pense Nisso, sucesso. Então, veja quantas vezes, em quantas situações existe essa coisa de pessoas que não sabem perder um pouco nas pequenas coisas, né, para saber ganhar nas grandes coisas. Em negociação, no emprego, no trabalho, né? Na empresa, o que que eu vejo? Conversando com o RH, conversando, porque a gente que é antropólogo vai no chão de fábrica, né? Vai no chão do escritório, como a gente fala. Eu disse, professor, é o seguinte: quando a tarefa é dada a ela, ela quer que todo mundo ajude. Agora, ela não ajuda ninguém em nenhuma tarefa. Sabe? Quer dizer, e ela é o seguinte: daí ela reclama, daí ela faz, daí. E outra coisa, ela quando faz assim, alguma coisa, mas que é uma coisa excepcional mesmo, né? Que ela nunca faz. Quando ela faz isto aqui, ela faz um alarde que ela ajudou, que metade do trabalho do outro foi ela que fez, que ela, sabe, gente, para que fazer isso? Né? Para que fazer isso? Né? Então eu vejo, por exemplo, né, quanta gente. Vocês querem ver um caso? Um caso que todo mundo sabe que acontece. Vão cinco pessoas num congresso da mesma empresa, né? Cinco pessoas no congresso. Elas voltam e vão do hotel para o congresso no mesmo táxi, né? Cinco pessoas apresentam conta de cinco táxis. Sabe? Não, a minha corrida foi em outro horário. Né, porque eu fiquei assistindo uma palestra depois, eu fiquei. Na verdade, quanto custou o táxi? Custou R$ 20. Então, a empresa recebe cinco cobranças de R$ 20, sabe, do mesmo táxi que estavam as cinco pessoas. Isso é desonestidade intelectual, isso é desonestidade, e todo mundo. E sabe o que o financeiro fala? O professor, está na cara aqui, né? Foi o mesmo valor, né? Agora, o que o senhor quer que eu faça? Que eu peça que no recibo tenha o horário de saída e o horário. Quer dizer, a pessoa, no fim, ela perde, né? Ela perde a credibilidade. Ela perde a credibilidade em tudo. Então, o senhor vê, por exemplo, outro dia o sujeito me apresentou uma nota de um posto de gasolina, né? Me disse um gerente financeiro. É de uma quantidade, num valor que não cabe no tanque, não cabe no tanque do carro dele, quer dizer. Agora, daí eu falei para o diretor: vai encrencar com ele, vai deixar por isso mesmo, né? Como que vai ser? Porque não é possível esse valor aqui, essa nota que ele trouxe. E aí todo mundo: ah, esse cara é assim mesmo, é um problema, né? E o que acontece? Você acha que vão promover essa pessoa? Então, aprenda, gente, aprenda isso. Aprenda que para ganhar no atacado, para ganhar no grande, as grandes, a gente tem que aprender a perder um pouco no varejo quando necessário. Pense nisso, sucesso. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.